Bate-Bola Campina. Apresentação, Bruno Rafael.
Aquele abraço e um ótimo dia para você que se liga no Bate-Bola Campina. Sextou, hein? Sextou, fim de semana chegando e este tá daquele jeito, né? Em Botafogo iniciando a segunda fase. Belo recebe o Amazonas, domingo, no Almeidão. E no Sertão, hein? Tem jogo histórico. Souza e Ferroviária, vale acesso. Torcida do Dino empolgada, vivendo essa expectativa. Jogadores falam da preparação e também do psicológico para esse jogo. Já o presidente do Souza, daqui a pouco, Aldeone, explica, né, sobre declaração polêmica, sobre toda essa confusão que está rolando nos bastidores dessa partida. Tem também daqui a pouquinho informações da Unifacisa. Isabel Rodrigues chega porque o NBB tá para iniciar e a preparação da equipe já começou. Tem os detalhes também da segunda divisão do Campeonato Paraibano que começa amanhã. É, Bate-Bola Campina desta sexta-feira, 1º de setembro de 2023, está só começando. E hoje é aniversário do ex-treinador e também ex-jogador, o Abel Braga. Está completando hoje 71 anos. O último trabalho dele foi ano passado no Fluminense, onde ele conquistou inclusive o seu último título, o Campeonato Carioca do ano passado. Hoje também é aniversário do craque holandês, o Hugo de Gullit. Lembra dele? Acho que o Gabriel é novinho demais. Eu também peguei só o fim da carreira. O jogador que fez parte daquela laranja mecânica, campeã da Europa em 88 e lenda também do poderoso Milan do início dos anos 90. O Gullit, que jogou tanto na seleção como no Milan, fez dupla com outro holandês, o Van Basten, e era daquele jeito, né? E três clubes também estão soprando velinhas hoje. O Noroeste de Bauru, 113 anos. O Avaí está vivendo o seu centenário, 100 anos para o Leão de Santa Catarina. E hoje também é aniversário do Sport Clube Corinthians Paulista, 113 anos para o Timão, que em 2022, né, está na luta aí pelo título da Taça Sul-Americana, tentando uma conquista nesta temporada. E claro, tem sabe o que também hoje? A sua participação aqui no Bate-Bola Campina. Manda aí sua mensagem no 98119-9700. Hoje eu quero palpites, viu? É, manda seu palpite principalmente pro jogo do Souza, decisão que vale acesso. Manda aí no 98119-9700, porque o Bate-Bola Campina tá só começando e a gente vai direto pros destaques do dia.
Destaques do dia.
Começando pela Sul-Americana, que ontem os dois últimos finalistas foram definidos. E deu LDU, viu? Rapaz, São Paulo até venceu o jogo, mas nas penalidades, né? Aquela, né? Acaba não pode deixar para os pênaltis, que tudo pode acontecer. E o Ramos Rodrigues perdendo, né? Uma das maiores contratações do São Paulo no ano, perdendo a penalidade. Enfim, LDU e Defensa e Justiça vão fazer a semifinal. Do outro lado, uma semifinal brasileira, o Fortaleza passou, classificou 2-1 em cima do América Mineiro. Pela primeira vez, um clube nordestino em uma semifinal de Taça Sul-Americana. Hoje, inclusive, eu ouvi o PVC falando que não é a primeira vez de um nordestino em uma semifinal de uma competição internacional. Sampaio Corrêa, se eu não me engano, em 97, e o CSA, que foi finalista da antiga Taça Comebol, que era um primórdio ali de uma sul-americana, né?
Foi o que virou, aliás, bom dia.
Bom dia, Gabriel.
Bom dia, Bruno, bom dia aos ouvintes
da CBN. Virou o Mercosul.
Virou o Mercosul, que depois virou a sul-americana. Inclusive, é o único título internacional do Botafogo do Rio, é a Comebol de 93.
Muito bem, então Corinthians e Fortaleza vão decidir, inclusive a decisão será no Castelão, viu? Pela melhor campanha, o Fortaleza decide no Castelão. E imagina, eu palmeirense, nordestino, eu vou torcer pra quem? Vou torcer muito para esse Fortaleza chegar na final e conquistar esse título, viu? Esperamos sim, porque merece, não é nem por demérito do Corinthians, porque Corinthians hoje, inclusive, completando aniversário, mas sim por tudo que o Fortaleza vem vivendo, né, nesses últimos 5 anos, de uma arrancada de uma Série C até chegar onde chegou, e hoje é uma potência do futebol brasileiro, não é nem nordestino, do futebol brasileiro. Então, Corinthians e Fortaleza, LDU e Defensa e Justiça, a Conmebol ainda vai definir aí as datas, mas será naquela mesma semana da Libertadores, né? No dia 27 de setembro e no dia 4 de outubro.
Sem final brasileira dessa vez.
Sem final brasileira. Teremos um brasileiro na final, mas sem final brasileira. Agora pode dar final brasileira aonde? Na Libertadores, né? Porque ontem o Fluminense classificou 3-1 em cima da equipe do Olímpia, né? O Fluminense mostrou como é que se faz ao rubro-negro carioca, que levou a vantagem, mas não conseguiu resistir ao Olímpia no Defensores del Chaco. O Olímpia até jogou, né? Começou com aquela força, mas aproveitando os contra-ataques, o time do Fluminense, que é muito bom mentalmente, conseguiu fazer 3-1 e vai definir contra o Internacional uma vaga na final da Libertadores. O primeiro jogo no Maracanã, o Inter tem melhor campanha, vai definir no Beira-Rio. Então, semifinais também definidas na Libertadores, Palmeiras e Boca Júnior, Inter e Fluminense. Pode dar uma final brasileira? Pode. Pode dar Palmeiras e Fluminense, Palmeiras e Inter. Como também pode dar uma final com um argentino contra um brasileiro, já que o Boca, o Inter, o Fluminense já vão estar na final. E o Boca pode também estar no Maracanã no dia 4 de novembro. Detalhe que o Fluminense é o único que não tem título, pode conquistar de forma inédita. O Fluminense já teve a oportunidade de definir uma Libertadores no Maracanã, que é onde vai definir esse ano, mas perdeu para a LDU em 2008. Inclusive,
eu torci muito pro Fluminense.
Eu torci muito também. O time do Fluminense era muito bom e eliminou o Boca, eliminou o São Paulo, só grandes equipes. Mas enfim, vamos ver aí no que é que vai dar na Libertadores, que agora entra em pausa, tem a Copa do Brasil no meio, tem a data FIFA e só volta no fim desse mês de setembro, que tá só começando. E ontem foi definido os grupos da Champions, né? A gente tava aqui acompanhando o sorteio, o meu Arsenal caiu num grupo que até dá pra passar, viu? O grupo do Arsenal, o B com Sevilha, PSV e Lins. Acho que dá, mas tem um grupo pesadinho aí, viu? O grupo F, o Paris Saint-Germain, não dá sorte não, viu? Paris Saint-Germain vai pegar Borussia Dortmund, Milan e Newcastle, rapaz. Grupo da morte, grupo F, agora também é essa, viu, Gabriel? O time que passar aqui já passa com moral pra ir pro mata-mata, né? Então a gente vai acompanhar também a Liga dos Campeões, que tá só começando, hoje tem sorteio lá da Europa League, o primeiro jogo já no dia, os primeiros jogos dia 19 e 20 desse mês.
Seu Arsenal caiu num grupo fácil demais, o meu Milan caiu num grupo difícil demais.
Difícil demais, é, você torce pro Milan, né? Então vamos também acompanhar a Liga dos Campeões, lembrando que o atual campeão é o City, que já tá garantido no Mundial de Clubes, né? Falta, inclusive, no Mundial de Clubes, só falta o representante da Conmebol, que vai definir aí na Libertadores desse ano. E claro, a gente fala também de Campeonato Brasileiro da Série A, que esse final de semana tem rodada completinha. Amanhã, Goiás e Inter, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, Botafogo e Flamengo, clássico no Engenhão às 21 horas, jogo que terá transmissão da Rádio CBN. No domingo às 11 horas tem Grêmio e Cuiabá, às 4 da tarde Fluminense e Fortaleza, Corinthians e Palmeiras, o derby paulista lá na Neoquímica Arena. Às 18h30 tem Cruzeiro e RB Bragantino, né? O Red Bull Bragantino. Bahia e Vasco também às 18h30. América e Santos. Fechando a noite, São Paulo e Coritiba às 20h30 no Morumbi. Agora 11 horas e 14 minutos. A gente faz o nosso primeiro intervalinho. Já já a gente volta.
Bate-Bola Campina.
11 horas e 15 minutos, de volta aqui com o Bate-Bola Campina. Olha, tem um outro assunto para os destaques do dia, mas eu terminei pulando aqui. que é sobre basquete, mas sobre basquete a gente destaca daqui a pouco. Mas nesse momento o Brasil está jogando contra o Canadá, né? É, inclusive o primeiro tempo acabou no Mundial de Basquete, Copa do Mundo de Basquete. O Brasil está perdendo por 37 a 27. 10 pontinhos de diferença.
Aí dá para buscar.
Primeiro período o Brasil venceu por 16 a 13, mas no segundo período o Canadá fez 24 a 11 no Brasil, portanto 37 a 27, segunda fase da Copa do Mundo de Basquete. Brasil que deu um azar, perdeu o Raul, né, lesionado, enfim, mas está tentando aí chegar forte na Copa do Mundo de Basquete. Mas basquete é assunto para daqui a pouquinho com a nossa Unifacisa, porque são 11 horas e 16 minutos. A gente agora destaca o Botafogo. Botafogo! Série C do Campeonato Brasileiro começa amanhã, né, com a sua segunda fase. O nosso representante é o Botafogo, em busca do acesso. Tem jogo em casa no final de semana e o repórter Fábio Hermano traz todos os detalhes.
Fábio Hermano.
Muito bom dia para você, torcedor ligado no Bate Bola Campina. Botafogo estreia no quadrangular final da Série C no próximo domingo, às 6 horas da noite, contra o Amazonas, no estádio Almeidão. E para essa partida, o técnico Felipe Surian ganhará diversas opções entre os novos contratados e também jogadores que retornam de suspensão ou então jogadores que se recuperaram de lesão. Dos últimos reforços anunciados pela equipe, apenas o meia Hadley estreou na rodada passada contra o Ipiranga. Já no jogo contra o Aurinegro de Manaus, o técnico botafoguense terá à disposição pela primeira vez o atacante Pipico, recuperado de uma lesão na coxa, e dos também atacantes Luizinho, Giva e Kiko. Já em relação a jogadores suspensos, o zagueiro Wesley Matos, o lateral esquerdo Zé Mário e o volante Wesley Dias voltam a ficar à disposição. Em relação a jogadores do departamento médico, dois titulares se recuperaram e também vão para o jogo. São eles o volante Netinho e o meia Marco Antônio. Com tantas novas opções, fica até difícil arriscar a escalação inicial do Botafogo, principalmente no setor ofensivo. Mas vou arriscar aqui uma formação que eu imagino a mais provável do Felipe Surian no próximo domingo. A defesa não deve ter alterações, deve seguir com Mota no gol, Ricardo Luiz, Pedro Carrerete, Wesley Matos e Zé Mário. No meio, Wesley Dias, Netinho e Renatinho. E aí no ataque surgem as dúvidas, né, com tantas novas opções. Mas eu ainda aposto que o Felipe Surian, pelo menos nessa partida, vai iniciar com jogadores que já estavam no elenco, Marco Antônio, Bismarck e Danilo Mariotto. E os novos contratados devem ficar como opção para entrarem no decorrer da partida. Já o adversário do Botafogo, o Amazonas, encarou 3 dias de viagem até chegar aqui a João Pessoa. A delegação da equipe da Onça saiu na madrugada de quarta-feira de Manaus, fez escala em Santarém, onde ficou até a madrugada da quinta-feira, depois um voo para Belém, onde passou mais um dia, e aí na noite de ontem, um voo de Belém até Recife, e de Recife um trajeto de ônibus até João Pessoa, a equipe do Amazonas que chegou finalmente aqui na capital paraibana. A equipe do Amazonas, que foi o melhor visitante da primeira fase em 10 jogos, conseguiu 5 vitórias longe dos seus domínios. A provável escalação para enfrentar o Botafogo deve ter Edson Marden, Yuri Ferraz, Thiago Spicer, Jackson e Renan Castro, Diego Fumaça, Felipe Guimarães, Vinícius Locatelli, DG e Gustavo Hermeu, e fechando o ataque, o Sassá, aquele mesmo, ex-Cruzeiro e Botafogo, e que é o artilheiro da Série C do Campeonato Brasileiro, com 14 gols marcados em 16 jogos. Em relação à arbitragem, teremos VAR nessa segunda fase da Série C, e ontem a CBF definiu a equipe que comandará o apito no jogo do Almeidão. Emerson Ricardo de Almeida, da Bahia, será o árbitro principal. Ele terá como assistentes o Edivan Pereira e a Patrícia dos Reis, também da Bahia. Já a arbitragem de vídeo vai ficar a cargo do Elmo Rezende, de Goiás. Com informações do Botafogo, Fábio Hermano para o Bate Bola Campina. Futebol, vamos ser
ele. Vamos dar um olé. Valeu, tá aí o Fabinho, destacando tudo sobre o Belo, né? Todo Botafogo que começa, né, essa segunda fase, o que é uma novidade para o Botafogo. O Botafogo já avançou em outras oportunidades para a segunda fase de Série C, mas não nesse formato, né? Antes, o Botafogo cruzava com equipes de outro grupo e em mata-mata, né? Então, hoje não. Tem uma segunda fase um pouco mais longa, que é aquela que qualquer tropeço dá tempo de recuperar, mas também, né? Também, não é muito tempo também, não. É tiro curtíssimo, 5 rodadas apenas. E o Botafogo tem a oportunidade de estrear em casa, de começar em casa contra o Manaus. Agora, Gabriel, pelo que o Fábio trouxe aí, né? A gente tava falando que o Botafogo ia viajar bastante e tal, mas o Manaus, meu amigo, pegou uma estrada longa, viu, para começar essa maratona.
Eu vivo dizendo que é um problema ter uma divisão com um time chamado Manaus e outro chamado Amazonas, porque a gente vive trocando as bolas.
É, ó.
Já me aconteceu em matéria. Escrevi a matéria todinha já, tratando o Amazonas como Manaus.
E o Amazonas, apesar de ser o de mais sucesso hoje, é o mais jovem também, né?
É, tipo 3 muito anos. Recente, 2019.
É, perdão aí, o Botafogo e Amazonas.
É, o Botafogo pode se beneficiar, sabe, desse novo modelo de segunda fase de Série C. Porque o mata-mata, ele é muito cruel, né? A gente vive falando isso. E o Botafogo em pontos corridos, ele é bem regular. Tanto que ele foi a única equipe que não saiu do G8. Na primeira fase, a primeira fase que foi totalmente pontos corridos, né? O único time que não saiu do G8 foi o Belo. Então o Botafogo pode se beneficiar sim disso. E vai pegar uma equipe, talvez uma equipe desgastada, né? Pela viagem, porque... Tanto que a mudança na data da partida foi por conta da logística de Manaus pra cá. E a delegação do Amazonas não estava achando voos para conseguir chegar a tempo de chegar, se estabelecer em João Pessoa, treinar e ir para o jogo no sábado. Então o Botafogo está bem descansado, né? Teve uma semana aí entre o último jogo e a estreia no quadrangular do acesso. Ok, que teve a viagem toda de Erechim de volta para João Pessoa, mas eu acho que é um voo mais tranquilo do que... O arrudeio que o Amazonas tem que fazer para chegar em João Pessoa. E é estrear com vitória. O mais importante nesse momento, nessa primeira rodada do quadrangular, é estrear com uma vitória para já começar dando uma moral pro time e se preparar para os próximos dois jogos que vão ser fora. E são jogos que dá para buscar 3 pontos também. Então uma vitória agora pro Botafogo é importantíssima, até mesmo para justamente tirar 3 pontos do Amazonas. E é um adversário muito difícil, para mim um forte candidato nesse grupo a conquistar o acesso. Eu venho dizendo aqui que eu acho que o acesso desse grupo tá para Botafogo e Amazonas. Então é tudo questão de preparação do técnico Felipe Surian escolher as melhores peças que ele tem à disposição. E o Belo ir pro jogo já com força total, os 6 jogos tem que ser com força total, para fazer a melhor campanha possível no quadrangular e conquistar o acesso.
Muito bem, agora só passando aqui os outros jogos, né? Começa já amanhã no grupo B com São José e Brusque, jogo lá no Rio Grande do Sul. Aí no domingo é que teremos os outros jogos, o São Bernardo encarando o Operário em casa, domingo às 16. No domingo às 17 horas teremos Paysandu e Volta Redonda, já pelo grupo do Botafogo lá no Curuzu. No estádio do Curuzu e no Almeidão, com transmissão da CBN, rodada gigantesca. A gente começa às 14 horas com pré-jogo de Souza e Ferroviária. Termina o jogo do Souza, já emenda no pré-jogo e do jogo do Botafogo contra a equipe do Amazonas, domingo 18 horas, aqui na CBN, jogo lá no Almeidão. 11h25, mais um intervalo, já a gente volta. 11h26, de volta aqui com Bate-Bola. E agora a gente vai bater bola, bater papo com a galera que participa aqui conosco. Começar pelo Bom de Bola. Edson Maia mandou aqui pra mim algumas imagens, inclusive, da bela festa da torcida da bela festa da torcida do Fortaleza ontem, né? Pela Sul-Americana. E ele também tá mandando aqui um recado para parabenizar Dona Yolanda, 99 anos hoje. Ela que é mãe do professor Chagas, torcedora do Galo da Borborema. Dona Yolanda, muita saúde para a senhora. A União Holanda, 13 anos, quase completava no mesmo dia do 13, né? O 13, próximo dia 7, da União Holanda hoje, dia 1º, completando 99 anos. Que história linda. Deus abençoe. E tem a galera por aqui, ó. O Heriberto Bezerro, bom dia, Bruno. Hoje é aniversário do Corinthians. Bom final de semana pra você e equipe. Ele tá dizendo Ferroviário 2x0 no Souza. Heriberto tá secando o Dino. Quem também tá participando aqui é o Assis Tavares, tá dizendo feliz por ver que o mais querido está se organizando para as maratonas de competições conquistadas para 2024. E manda o bom dia dele aqui e uma foto da bandeira do Galo da Borborema, falando sobre o 13. O árbitro Genilson Mota está dizendo que está na escuta, mandando o bom dia dele também. Valeu, Genilson, tamo junto. Diron, bom dia, amigos da CBN. Ninguém segura o Flusão na Libertadores. É, o Fluminense ontem venceu e venceu muito bem a equipe do Olímpia, lá no Paraguai, 3x1, sem tomar conhecimento do adversário.
E amém que o próximo adversário do Fluminense não segure ele também, não.
Fábio Cabral, bom dia. Bruno, uma ótima sexta-feira para todos. Parabéns para o Fortaleza. Sou Corinthians, mas gostaria muito que o Leão fosse campeão da Sul-Americana. É, para ser, vai ter que passar pelo seu Corinthians, viu, Fábio Cabral? Mas obrigado aí pela participação de sempre e pela audiência. Quem também está participando, tem mais gente participando por aqui, daqui a pouco a gente traz, porque são 11h29, já tem o repórter CBN, logo após o repórter CBN a gente entra ao vivo com a Isabel Rodrigues, que está acompanhando as primeiras atividades da Unifacisa, né, que está se preparando aí para a estreia no NBB, mas tem uma novidade no Jornal da Paraíba, viu, pessoal? Amanhã começa o Campeonato Paraibano da Segunda Divisão e a gente chega com todos os detalhes, mas o Jornal da Paraíba vai transmitir também um jogo por rodada desse campeonato paraibano, de graça, da segunda divisão. E o jogo inicial será segunda-feira, o jogo entre Spartax e Pombal no Almeidão, às 15 horas. Então, toda rodada um jogo, e a partir das semifinais e finais, tudo lá para os nossos internautas do Jornal da Paraíba. E aí o detalhe é que o campeonato começa amanhã, o primeiro jogo que a gente transmite é na segunda-feira, mas o campeonato já começa amanhã, viu? Às 15 horas tem Picuiense e Atlético de Cajazeiras no Amigão aqui em Campina Grande. A gente vai acompanhar essa partida para trazer todos os detalhes na segunda-feira. E no domingo, Sport e Confiança lá no José Cavalcante em Patos, a volta do Patinho, o terror do sertão. A competições maiores, né, da Federação Paraibana de Futebol, após passar um tempo aí desativado. Então, um jogaço, Sport e Confiança. Quem acompanhar o jogo do Souza aqui na CBN vai acompanhar também todas as informações e os detalhes de Sport e Confiança. E na segunda-feira a gente traz todos os detalhes aqui no Bate-Bola Campina, inclusive já no aquece para essa transmissão histórica do Jornal da Paraíba com Spartax e Pombal, direto do Almeidão, segunda-feira, às 15 horas, a rodada será concluída na quarta, com Picuiense e Confiança no Amigão. Na verdade, já é começando a outra rodada, na quarta, enfim. Segunda divisão começando amanhã, mês de setembro e outubro, recheado de jogos que a gente vai acompanhar, tanto aqui na CBN, como também no Jornal da Paraíba. 11h31, repórter tá chegando, tá vindo aí. Já a gente volta com Isabel Rodrigues, direto da Arena Unifacisa.
Bate-Bola Campina. Apresentação, Bruno Rafael.
11 horas e 36 minutos, de volta aqui com Bate-Bola Campina, e o assunto agora é basquete.
Basquete.
Direto da Arena Unifacisa, Isabel Rodrigues está acompanhando as primeiras movimentações, né? Já começou há algum tempo, mas as primeiras movimentações da Unifacisa, que estreia no NBB 2023-2024. Isabel Rodrigues está aqui conosco.
Isabel Rodrigues.
Fala, Isabel, bom dia.
Oi, Bruno, muito bom dia para você, bom dia para o Gabriel, para os nossos ouvintes. Pois é, um pouquinho diferente hoje, eu não estou aí com vocês nos estúdios. Vim acompanhar um treino da Unifacisa, essa que é. Eles estão finalizando a segunda semana de treinos e a movimentação boa aqui já com o Cezinha no comando. tá rolando aqueles treinos iniciais, né? Primeiro eles visam mais a parte física, já que os atletas estão nesse início de pré-temporada, e agora tá rolando um treino com bola. Quem tá aqui do meu lado e vai conversar com a gente é o Dudu Sheiffer, que é o gerente do Basquete Unifacisa. E Dudu, seja bem-vindo ao Bate Bola Campina, CBN, o Bruno tá lá, o Gabriel também no estúdio. Fala pra gente um pouquinho de como foi a montagem desse elenco, que a gente viu que teve uma manutenção muito boa da base e alguns reforços também, né?
Isso. Bom dia a todos, bom dia a Gabriel e Bruno e a todos os ouvintes da Rádio CBN. Nós conseguimos manter uma boa base, né, da equipe do ano passado. Tivemos poucas mudanças, na verdade quatro reforços novos, e estamos aí nessa segunda semana de pré-temporada, aos poucos Cezinha colocando a sua filosofia de jogo. A gente espera fazer uma grande competição essa temporada, buscar a melhor colocação possível. Hoje estamos apenas com atletas brasileiros, mas a partir da semana que vem nós vamos receber já 3 atletas estrangeiros, e em outubro a gente está com a equipe completa para iniciar esse NBB.
A gente vê que essa é a quinta participação da Unifacisa no NBB, e a cada participação sempre dá um passo a mais, sempre já se consolidou aí entre as maiores equipes do basquete nacional. Eu queria que você falasse da expectativa para esse novo ciclo. Tem alguma meta? Chegar, quem sabe, uma semifinal? Tem um título?
O objetivo nosso sempre foi chegar à final, e sempre foi título, né? Esse é o objetivo inicial. A gente sabe que é difícil, não é fácil, mas esse ano a gente vai buscar novamente, né? A melhor colocação nossa foi um sexto lugar, onde nos deu uma vaga na competição internacional, que é a Liga Sul-Americana. Mas o intuito de todos, o objetivo de todos aqui é ser campeão do NBB esse ano. Então vamos buscar, como falei, sabemos das dificuldades, mas vamos buscar, e estamos trabalhando para isso, todo dia.
Tá bom, Dudu, muito obrigada. Tá o gerente do Basquete Unifacisa dando umas palavrinhas com a gente aqui, ele que está acompanhando o treino, Cezinha está em quadra com os atletas. E, pois é, Bruno, essa vai ser a maior edição do NBB de todos os tempos. Serão 19 equipes participantes. Além da Unifacisa, a gente pode citar aí os tradicionais Minas, o Franca também, que é o atual campeão, que foi o carrasco da Unifacisa na última temporada. Tem os clubes tradicionais também no futebol, como o Flamengo, que é uma potência. Tem o Corinthians, o São Paulo, Fortaleza. E para esse ano, Bruno e Gabriel, a gente tem duas novidades, que é o Botafogo e o Vasco. Vão botar time no NBB, então a gente pode ter certeza que aqui por essa quadra vão passar aí grandes clubes, grandes torcidas e grandes jogos. A gente sabe que a Unifacisa é muito forte dentro de casa, a arena fica lotada, vira um caldeirão. Então vai ser mais uma temporada muito bacana. O Dudu falou que nesse início apenas os brasileiros estão treinando, é isso. A gente aqui em quadra, passando o olho assim, eu já estou vendo o André Góes, tem o Antônio, está por aqui também, tem as novidades, que é o Vitinho. E semana que vem começam a chegar os gringos, os remanescentes, Facundo Covalan e Trevor Gaskin. E também tem as novidades, que é o Solanas e o David Nesbitt. Então, a partir de semana que vem, vai ser elenco completo treinando aqui na arena da Unifacisa. O Cezinha disse que, por hora, o elenco está fechado, mas quem sabe aí no decorrer da temporada em si, né, que pode pintar alguma novidade, mas por enquanto é esse, aquele modelo de elenco da Unifacisa que o César Guidetti sempre vem montando, né? Esse é a quarta participação dele, o quarto ciclo do Cezinha como técnico da Unifacisa. Então ele sempre opta por times bem enxutos, mas com atletas que são que podem fazer mais de uma função. Essa é a característica dele, e ele falou aqui com a gente agora há pouco, em entrevista para a TV, que vai seguir aí mantendo essa característica dele, né? De times enxutos, com 10 atletas profissionais, alguns da base, e que são polivalentes. É isso, Bruno, Rafael, é isso, Gabriel. Daqui a pouco estou por aí de novo para a gente continuar o estudiante no GE, mas por hora aqui na Unifacisa eu vou ficando por aqui.
Valeu, viu, Isabel? Obrigadão aí, até a próxima. Aí, portanto, Isabel, direto da Arena Unifacis, acompanhando as primeiras movimentações, vamos assim dizer, né? Porque semana passada começou, mas é mais aqueles trabalhos físicos, avaliações, clínicas também. E agora a Unifacis, de fato, entrando em quadro para trabalhar a parte técnica. E aí fica a expectativa, né? Para a bola subir de vez e a gente começar a acompanhar o nosso NBB. Agora temporada 23-24, expectativa muito boa, porque ano após ano a Unifacisa tem crescido muito, ido mais longe, e a expectativa é que esse ano vá ainda mais. 11:42, último intervalo, agora sim, último intervalo hoje bem mais cedo, porque na sequência a gente vai trazer participação da galera e, claro, vamos debater, destacar o dinossauro do sertão que entra em campo no domingo para o jogo mais importante de sua história. 11:44, de volta com o Bate-Bola Campina, tem a participação da galera por aqui. Xuxa, 13 anos, bom dia, Bruno. Souza ganha de 1-0, ó. Então vai pra pênalti, viu? Xuxa tá prevendo aí emoções no Marizão no próximo domingo. O professor Renato tá mandando aqui amanhã pela manhã na Arena Salgadão, no sítio Salgadinho. Mais uma movimentação do Racha Big Brother, então um abraço aí para toda a galera do Racha Big Brother. Quem também está participando aqui é o Antônio Júnior e ele diz: começou o mês de aniversário do meu único time, o 13FC. Antônio Júnior do Portal dos Bosques está participando e ele está dizendo aqui: manda os parabéns para todos os profissionais de educação física, hoje o dia do educador físico. Rapaz, é mesmo, viu, Antônio? Obrigado pela lembrança e um abraço para todos os profissionais de educação física. Muitos deles são responsáveis, né, por grandes jogadores, grandes talentos do mundo dos esportes, que começam desde ali na escola com os professores. Outros viram preparadores, técnicos de grandes clubes também, de seleções. Enfim, um abraço a todos.
Muitos tomam a frente de escolinhas de futebol também.
Exato, projetos sociais. Exatamente. Bacanas, importantes. Almeida também tá ligado. Bom dia, nobre apresentador, jornalista Bruno Rafael. Deus sempre no comando de nossas vidas. Valeu, Almeida. Um abraço e um ótimo final de semana para você. Agora, 11:46, o assunto é o Souza. Souza! Dinossauro do Sertão entra em campo domingo para a maior partida de sua história, né? O maior confronto, o maior jogo. Vale nada mais, nada menos do que acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. CBN transmite esse jogo no domingo, a gente vai acompanhar tudo para você que se liga na rádio que toca notícia e também no esporte. Só que é um jogo, né, Gabriel, que a gente até debatia ontem, que começou antes mesmo da bola rolar, com toda aquela confusão lá no sertão, com perseguição. E a gente achava que tava num filme, perseguindo carro e tal. Confusão, um boletim de ocorrência e declarações do nosso querido Aldeone, que a gente sabe como é, daquele jeito dele, no modo turbo. E o pessoal da Ferroviária não gostou, você até trouxe, não foi os detalhes. E o Aldeone meio que tentou acalmar a galera, né?
Ele disse que recebeu com surpresa a ideia da Ferroviária ir até o STJD. Tem uma matéria no GE, inclusive, detalhando todo esse esclarecimento do Aldeone. Mas eu não sei se a Ferroviária, eu confesso que eu não sei se a Ferroviária realmente foi, protocolou alguma coisa no STJD, se o que isso pode acarretar pro Souza. Mas a priori, hoje é sexta-feira, o jogo já é no domingo, vamos ver se nessa reta final a gente consegue focar finalmente no jogo, né? Porque já tem... De sábado pra cá já aconteceu tanta coisa que parece que já teve uns 5 jogos nessa semana entre Souza e Ferroviária. Infelizmente, todos esses jogos, nenhum foi dentro de campo, né? Todos foram ou em esfera judicial. Teve a questão da acusação de xenofobia no primeiro jogo. Aí vem essa história aí do empresário lá em Souza. Aí vem a Ferroviária publicando nota, o Souza publicando nota também. Enfim. Parece até que esqueceram do futebol.
E o Aldeone, né, falou com... Ele lançou um vídeo, né, explicando tudo, o que ele quis dizer, o que ele não quis. E convidando o pessoal também de Araraquara a ir até o sertão, que, no caso, serão bem recebidos. Vamos ouvir o Aldeone.
E venho aqui diante de outros acontecimentos que têm acontecido nesse jogo que antecede Souza e foi ao Real de Araraquara, tentar, eu confesso que eu estou surpreendido com a nota oficial da Ferroviária de Araraquara em relação à receptividade do clube aqui na nossa cidade. Devo dizer aos amigos da Ferroviária, primeiro, dar um testemunho de que o Souza foi muito bem recebido em Araraquara pela cidade, passando 3 dias, a cidade linda, acolhedora. Fizemos um grande jogo, um jogo leal entre os atletas, a comissão técnica, o professor Alexandre, muito educado. Fui muito bem recebido por Filipe, presidente do Conselho Deliberativo da Ferroviária. Então, nós só temos a agradecer a recepção e vamos devolver isso aqui à Ferroviária. A Ferroviária terá, pelo contrário, acolhimento na nossa cidade. Nós participamos agora duas decisões históricas em Souza, com mais de 10 mil torcedores no estádio Marizão, contra o Botafogo e contra o 13, um rival em potencial do Souza Esporte Clube. E não houve um senão no jogo, nem com a delegação, nem com os atletas. O 13 foi campeão aqui, fez a festa no Marizão, não aconteceu absolutamente nada. Não seria contra a Ferroviária, que era Araraquara, que não recebeu tão bem, que a gente iria cometer algum tipo de atitude antidesportiva. Então eu quero tirar isso, que a Ferroviária venha e venha com antecedência, que aqui tem, ontem o rapaz me procurou num campo aqui, até de treinamento, se eles viriam para cá, venham tranquilos de que nós seremos hospitaleiros. Aqui é a cidade Sorriso da Paraíba. Somos contra a violência nos estádios de todos os tipos. Então fica dito de uma vez por todas que a gente, eu não vou repudiar, que é uma palavra muito forte, mas eu acho que a Ferroviária, não sei se tem alguém daqui da Paraíba enviando mensagens para lá de outra forma, que torcem contra o acesso do seu Esporte Clube, alguns segmentos aí que torcem, mas que a realidade, companheiro, é que veja as semifinais e as finais do Paraibano com rivais históricos. Se aconteceu alguma coisa aqui no estádio, Marizão, como é que ia acontecer com a Ferroviária, que recebeu tão bem? Então vamos fazer desse jogo uma grande festa no futebol brasileiro. Não pregar, incitar ou duvidar, né, da segurança da nossa cidade, da receptividade do nosso povo, da índole do nosso povo sertanejo, sofrido, honrado e trabalhador. Isso é que a gente quer deixar esse recado aqui de uma vez por todas e convidar a todos os torcedores para comparecer em paz, de verde e branco, para essa festa do futebol, que o sertão mostrará ao Brasil que aqui em Souza a gente sabe fazer futebol com alegria e distinção e respeito aos nossos adversários.
Tá aí o Aldeone, né, falando dessa situação. Enfim, a gente também coloca aqui na CBN um ponto final em toda essa história. Mas, falando já do jogo em si e de um ponto importante, que é a torcida, né, que é a galera que vai lotar esse Marizão, inclusive 70%, né?
Ah, o setor de cadeiras do Marizão, 70% já foram vendidos.
E eu acredito que o estádio vai estar lotado sim no domingo. Não teremos aquela tradicional fanfest que o Souza sempre faz lá, porque o jogo é bem mais cedo, né? E você sabe, o sertão é um sol para cada um, então... Mas amanhã já tem movimentação, enfim, a torcida do Souza tá vestindo a camisa, tá sentindo o momento... E tá entendendo, sim, que de fato é o jogo mais importante da história do dinossauro. E você lembra do Alisson, do meme? O meme, calma, Alisson?
Aquele?
Lá da final contra o 13, que terminou daquele jeito que a gente acompanhou na cabine de gravação. A gente conseguiu o contato dele, o Alisson Fortunato. E hoje ele tá mais calmo, lógico. Brincadeiras à parte. Mas ele, que é um torcedor fervoroso do Souza... Falou da expectativa da galera, de como o Souza está se preparando para esse jogo, e a gente espera que dessa vez o Alisson seja feliz no final. Vamos ouvir o grande Alisson.
Bom dia, meu amigo Bruno Rafael, ouvintes da CBN. Uma semana de muita expectativa no Vale dos Dinossauros. O Souza se prepara aí, está aí, digamos assim, na reta final de preparação para enfrentar a equipe da Ferroviária pelas quartas de final da Série D. Jogo que vale acesso à Série C. que seria um acesso inédito no futebol sertanejo, e a expectativa, a mobilização da cidade de Sousa é total, e não poderia ser diferente, né? Um jogo cercado de muita esperança por parte do torcedor sousense, que após o primeiro jogo o Sousa ter perdido pelo placar mínimo, mas ninguém aqui acha que é fácil, né? Quando se começa perdendo uma decisão, a gente sabe que geralmente esse confronto final é um jogo de muita carga emocional e um jogo que precisa ser disputado com alta intensidade e com a concentração máxima, porque a gente sabe que qualquer vacilo, uma classificação que nunca esteve tão perto, pode ir pelos ares. E a torcida do Sousa promete, mais uma vez invadiu o Marizão, assim como foi contra o 13 na final do Paraibano, mais de 10 mil torcedores no Marizão. É a expectativa de nós fazermos a diretoria do Sousa, é a expectativa do torcedor sousense, e que a gente possa sair dessa vez sorrindo, já que contra o 13, apesar de ter vencido o jogo, perdendo nos pênaltis, dessa vez, ninguém quer pênalti aqui não, viu? Quer resolver nos 90, para que a gente possa evitar essa emoção a mais de Marizão, e no domingo à noite estamos celebrando o acesso do dinossauro à Série C. O jogo será difícil, o adversário é duríssimo, é muito qualificado, mas a gente confia no Sousa Esporte Clube, na força da Bomboneira do Sertão e na força do nosso torcedor. Forte abraço a todos da CBN e até a próxima.
Valeu, Alisson. Obrigado aí. E realmente eu acho que essa parada será definida nos 90, viu, Gabriel? Acho que não tem pênalti domingo, não. A não ser... No... Espero que tenha pênalti pro Sousa dentro do jogo, mas eu acho que na decisão não vai pros pênaltis, não.
Eu arrisquei 3-1 aqui no placar pro Sousa. Arrisquei 3-1, eu acho que é um placar que dá pro Sousa fazer. Acho que vai ser mais ou menos o que foi contra o Atlético Cearense, sabe? Vai ser... Não tô comparando o Atlético Cearense com a Ferroviária. Aliás, dá pra comparar porque os dois estão na Série D. Ou pelo menos estavam, né? Que o Atlético Cearense já foi pra casa. Mas eu acho que o Sousa vai ter até uma certa tranquilidade nesse jogo. Eu não acho que vai ser nada muito difícil. Não é puxando a sardinha pro lado do Sousa, não. Mas é porque eu realmente acho que tanto o fator campo, né, a torcida do Sousa, a vantagem da Ferroviária, que não é nada praticamente, é a vantagem mínima. E o Sousa dentro de casa no Marizão, ele pode muito bem fazer 2-0. O Sousa trouxe 1-0 de desvantagem do Botafogo na semifinal do Paraibano. E no Marizão venceu por 5-1. Então o Sousa tem sim um histórico aí de poder de reação. E eu acho que vai ser um fator crucial contra a Ferroviária no domingo para o Sousa garantir o acesso à Série C e que o Marizão esteja daquele jeito, que a torcida do Sousa faça a festa que a ocasião e o time merece.
Quem também está mandando mensagem aqui é o Assis Tavares, está falando: naquele timezinho da Ferroviária o Sousa faz 3-0. Pode fazer só 2 para dizer que o jogo com a Ferroviária foi difícil. O Ivan Oliveira está dizendo: o Sousa vai subir para dar exemplo a 13 Campinense acordarem. Outro ouvinte que participa conosco é o Jorge Pereira, e ele está dizendo: bom dia, meu amigo Bruno, o placar do jogo do Sousa é Ferroviária, vai ser 2-0 para o Sousa. Então tem torcedor do Galo, torcedor da Raposa também torcendo, não, acreditando, achando que vai dar sim o Sousa. E o técnico Renatinho Potiguar tem todo mundo à sua disposição para o jogo. O Guilherme Luceno, inclusive, saiu meio que sentindo, mas foi dúvida. Mas ele falou conosco e falou da expectativa para o jogo. Deve ir para o confronto, sim, o Guilherme Luceno.
A importância é muito grande, né? Um jogo, como você falou, um jogo decisivo. Jogo da nossa história, o jogo da história do Sousa. Então, acho que é um jogo atípico, né? Um jogo que a cidade nunca viu e espero que possamos fazer um grande jogo e reverter esse placar e conseguir esse acesso tão importante. Não, a gente não pode ter medo de pênalti, né? Eu acredito que pode ser parecido assim, mas espero que a história seja diferente, né? Que naquela oportunidade a gente perdeu nos pênaltis. Espero que, se possível, a gente possa decidir o jogo no tempo normal, mas se for para os pênaltis também, a gente está bem concentrado para conseguir esse acesso.
Tá aí o Guilherme Lucena do Sousa falando também, querendo definir, mas não tá com medo de pênaltis não, pelo menos tá destacando o grande Guilherme Lucena. Gabriel, vamos pra palpites aqui, porque você falou do jogo, mas tem outros jogos também, viu?
Pode mandar.
Amanhã Portuguesa e Caxias às 15 horas lá no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.
É um jogo que está em aberto.
Primeiro jogo foi 1-1, está bem aberto esse jogo aqui. Caxias e Portuguesa, eu acho... Eu não sei o que eu acho, mas eu vou torcer para Portuguesa do Rio, então eu vou de 2-1 para Portuguesa.
Eu estava apostando muito no Caxias, sabe? Mas eu vou continuar, acho que vai ser outro empate e nos pênaltis o Caxias vai subir.
Amanhã também, às 17h30, tem Atlético e Clube Bahia de Feira. O Atlético e Clube já venceu o primeiro jogo por 2-0, eu acho que faz 2-0 de novo e sobe para a Série C também.
Eu vou de 2-0 para o Atlético também.
No domingo, às 15 horas tem o do Souza, já a gente fala, mas às 17h30 tem Ferroviário e Maranhão, 1-1 primeiro jogo, segundo jogo agora no PV. Eu acho que esse jogo vai ser 1-1 também, vai para os pênaltis e o Ferroviário sobe.
1-0, placar mínimo para o Ferroviário sobe. O Ferroviário teve uma dificuldadezinha, viu, contra o Maranhão jogando lá. Foi, eu achei até que o Maranhão ia chegar no PV com a vantagem da vitória. Mas o Ferroviário conseguiu ali encontrar um empate.
Já Souza e Ferroviário, você falou 3-1, né?
Falei 3-1.
Eu vou de 4-1 pro Souza.
Confiança boa dessa.
Ronaldo deu uma risadinha porque o Ronaldo tá secando o Souza.
Ronaldo, qual é o palpite pro jogo do Souza? 2-1 pro Souza.
Aí vai pra
pênaltis. E nos pênaltis?
Aí tá dizendo que o Souza perde nos pênaltis. 13 anos, não tem jeito não, viu? Já pegou raiva do Souza, o nosso querido Ronaldo. Pessoal, ó, só atualizando aqui, o Canadá e Brasil tá 5-7, viu? Jogo bem pegado no terceiro período, Brasil equilibrando as ações contra a equipe do Canadá. Gabriel, brigadão, viu? Vamos ver no que é que dê esses palpites da gente e até semana que vem.
Valeu, Bruno, até semana que vem. Espero que hoje tenha sido o último programa com o Souza na Série D, né?
É verdade.
Que seja com o Souza na Série C.
O programa de hoje teve os comentários de Gabriel Abdo, na técnica Antônio José.
Apresentação, Bruno Rafael.
Repórter CBN chegou, mas se liga que no final de semana tem muito futebol aqui na rádio que toca notícia, inclusive com as decisões dos paraibanos no domingo. Tchau!